Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo senhor Gustavo Estrella, presidente da CPFL Energia, e o senhor Pan, diretor vice-presidente financeiro de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. A apresentação para download poderá ser encontrada no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo Estrella. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. Agradeço a presença na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Eu já passo aqui, então, para a apresentação no slide 3, aqui com os nossos destaques do terceiro trimestre. Os dois primeiros se referem aos nossos resultados. O EBITDA atingiu R$1.618 milhões, com crescimento de 4,5%, e o nosso lucro com R$748 milhões, com uma alta de 19,4%. A gente vai ver um pouco mais à frente, é um trimestre desafiador do ponto de vista de consumo, a gente não viu ainda uma retomada do consumo de energia, mas apesar disso, resultados que apresentam crescimento tanto na linha do EBITDA como na linha do lucro líquido. A nossa dívida líquida, ela atinge R$16,8 bilhões, uma alavancagem de 2,68 vezes a nossa dívida líquida sobre EBITDA, que já considera a aquisição das ações da CPFL Renováveis, ocorrida no final do trimestre. Então, a Renováveis, 99,94% já consolidada dentro do grupo CPFL. Um destaque importante também relacionado aos investimentos, investimos aqui nesse trimestre R$616 milhões, um crescimento de 17% em relação a 2018, que aqui a gente segue no caminho de entregar o investimento de R$2,2 bilhões no ano inteiro de 2019. Uma outra boa notícia também, ligada ao processo de revisão tarifária da CPFL Piratininga, a gente vai falar um pouco mais em detalhe um pouco mais na frente, mas o efeito final é de um reajuste negativo de 7,8% para o nosso consumidor final, com crescimento da parcela B em 6,2%. A gente vai ver aqui o grande efeito é o término do repasse do empréstimo com a CCE. Isso traz um efeito importante de queda de tarifa, que para a gente também é importante reduzir a tarifa na ponta final para o nosso cliente. Bom, como eu falei, fizemos a conclusão do processo de transferência das ações da CPFL Renováveis, pagamento de R$4,1 bilhões, lembrando o valor por ação de 16,85, esse processo não foi concluído, a gente então tem a Renováveis praticamente 100% integrada no grupo CPFL. Com isso, então, a gente passa a ter uma capacidade instalada de geração de 4,3 gigawatts, já considerando a participação nova da CPFL Renováveis. Tivemos também um reconhecimento importante no guia exame de sustentabilidade em 2019, uma empresa mais sustentável do setor de energia, com destaque grande do programa CPFL nos hospitais, onde a companhia, através do programa de eficiência energética, tem uma previsão de investimento de 150 milhões de reais nos próximos 3 anos para a instalação de placas solares nos hospitais públicos das nossas áreas de concessão. Então, com esse programa, a gente tem esse reconhecimento do Guia Exame. E tivemos também um destaque em relação com a comunidade, com os projetos do nosso Instituto CPFL. Bom, passando então para o slide 4, a gente tem um pouco mais de detalhe do processo de revisão tarifária da CPFL Piratininga. Né? Então, a gente vê aqui uma base de remuneração bruta de 3,8 bilhões de reais, uma base líquida de 2,5 bilhões de reais, uma parcela B correspondente de 921 milhões e um EBITDA regulatório de 460 milhões. Quando a gente vê aqui no gráfico, na parte inferior do nosso slide, um crescimento em relação ao quarto ciclo de revisão tarifária, um crescimento de 34%, ou 117 milhões de crescimento em relação ao nosso EBITDA regulatório do quarto ciclo, atingindo os 460 milhões de reais. Na comparação com o EBITDA do quarto ciclo atualizado, já considerando os efeitos das baixas de ativos, das depreciações e da atualização monetária, a gente tem um crescimento ainda maior, um crescimento de 47% em relação à base do quarto ciclo de revisão tarifária. Obviamente, com uma expectativa melhor de EBITDA regulatório, a expectativa de crescimento do nosso resultado para os próximos anos. Ainda um pouco mais em detalhe, como eu comentei aqui, acho que o efeito positivo do crescimento da parcela B de 6,17%, o principal efeito aqui é o aumento do investimento que a companhia fez na BRR. A gente vê que a gente tem um crescimento incremental de BRR de 109 milhões de reais e também um aumento na taxa média de depreciação. Na redução da parcela A, o principal destaque, então, é o fim dos empréstimos da CCE, uma redução de praticamente 300 milhões de reais na nossa parcela A, o que traz uma redução importante na nossa tarifa para o nosso cliente final. Passando para o slide 5, a gente tem então o nosso desempenho de vendas. Como comentei, é um trimestre desafiador, sem um sinal claro de retomada de consumo nas nossas áreas de concessão. A gente tem aqui uma redução de carga na nossa área de concessão de 0,3% e vendas na área de concessão com uma queda de 1,8%. Quando tem essa diferença grande entre carga e venda, é porque a gente tem alguma retomada de mercado no final do trimestre, que não pega ainda no nosso calendário de leitura, portanto não afeta as vendas, mas já afeta a nossa carga. Isso aqui, de fato, é o que a gente tem visto, já passando aqui para o quarto trimestre, em especial no mês de outubro, onde a gente tem uma retomada de consumo, em especial pelo efeito de temperatura. A gente já pega um pedacinho desse efeito no final desse terceiro trimestre. O reflexo em venda, possivelmente ele vem agora no quarto trimestre de 2019. Quando a gente vê aqui por classe de consumo, um destaque importante para a classe industrial, com uma queda de 4%, o que a gente fez aqui na tabela, no canto direito, é tentar abrir um pouco essa queda, para tentar identificar de onde ela vem, e o que a gente percebe aqui, você tem um efeito de calendário, que não é um efeito real de queda de mercado, migração de alguns clientes, que hoje são conectados diretamente na rede básica, portanto também não é uma relação direta com o consumo de energia, e também efeito de GD com 0,1. Praticamente o que a gente tem aqui, isolando todos os efeitos, é um efeito que a gente chama de macroeconomia, aí sim, de desempenho das classes de consumo industrial, com uma queda de 2,4%. Menor do que o 4%, mas ainda assim um efeito bastante negativo no consumo industrial. De novo, aqui pegando um pouco de uma expectativa mais recente de consumo, a gente vê algum sinal, ainda que muito tímido, de retomada de consumo no quarto trimestre. Ele vem um pouco melhor, possivelmente, do que o terceiro, mas ainda assim um desempenho praticamente na mesma linha do ano de 2018. Passando aqui para o slide 6, inadimplência e perdas. Em relação à inadimplência, a gente tem uma melhora de inadimplência na comparação com o segundo trimestre de 2019, é basicamente a tendência que a gente observando ao longo desse ano de 2019, depois de uma subida importante no final do ano passado. Então a gente vê aqui que no primeiro trimestre de 2019 a nossa PDD estava em 68 milhões, caiu para 64 e agora caiu para 61 milhões. Quer dizer, uma tendência positiva de redução de inadimplência, mas ainda assim é bem superior ao terceiro trimestre de 2018. A gente, de fato, tem tido aqui uma ação muito intensa de combate à inadimplência. A gente vê no slide do canto esquerdo inferior das nossas ações de cobrança um crescimento de 10,8% no volume de corte, né, atingindo aqui 589 mil cortes. A gente deve bater em base anual alguma coisa próxima de 2,2 milhões de cortes na nossa área de concessão. Em relação a perdas, a gente fecha esse trimestre com 9,31, levemente superior ao mês de junho de 2019. Aqui também tem um efeito de calendário de faturamento, né, o que afeta o nosso cálculo de perdas, a forma como ele é feito. Não há aqui a nossa expectativa de um crescimento real da perda. Aqui é basicamente um ajuste de calendário que deve se compensar agora no quarto trimestre de 2019. Passando aqui para o slide 7, então a gente vê aqui o nosso cenário hidrológico com uma queda importante dos níveis de reservatórios no nosso sistema interligado nacional, com uma expectativa para o final do mês agora de novembro de fechar em 21,4, um dos menores patamares das nossas séries históricas, e aqui também traz aí uma dependência relevante para o período úmido que começa a partir de agora, com expectativa de recomposição desses reservatórios aí nos próximos meses. Obviamente isso aqui tem afetado e deve continuar afetando o nosso nível de PLD, né? A gente vê que o PLD tem vindo de forma consistente superior aos patamares de 2018 e uma expectativa de que ele continue pressionado ao longo aí dos próximos meses. Passando aqui para o slide 8, então a gente tem aqui em geração renovável, das três fontes que a gente tem na CPFL Renováveis, um desempenho praticamente flat em relação à biomassa, com crescimento de 8 gigawatt-hora de produção de energia, uma queda de 35 gigawatt-hora nas nossas PCHs, aqui por piora na afluência na região sul e também em Minas e São Paulo. Mas o principal efeito vem das nossas usinas eólicas, com uma queda de 169 gigawatt-hora, aqui especialmente em função da performance de vento, que veio pior do que 2018. A gente vê aqui, aqui no gráfico, uma queda de 10 pontos percentuais na comparação com o ano de 2018. Aqui também a gente já vê uma certa retomada a partir do mês de outubro, mas ainda assim abaixo dos patamares da curva da P50. Bom, aqui eu passo a palavra para o Pan, o CFO da companhia, para que comente aqui os resultados do grupo nesse trimestre.
Bom dia a todos. Passando a slide 9, o EBITDA neste trimestre foi de 1,6 bilhão, aumento de 4,5%. No segmento de distribuição, tivemos aumento de 37,8%. Os principais efeitos foram 187 milhões de efeito de mercado, principalmente em função dos aumentos de tarifas que tivemos nos últimos reajustes pela carga em nossa concessão. Tivemos também ganho de 42 milhões por conta de laudo de hub da CPFL Piratininga. Já o ativo financeiro da concessão tive queda de 78 milhões devido ao menor IPCA neste ano. E por fim, aumento de 23 milhões de PMSO, com destaque para despesas com baixas de ativos e também ligadas ao CAPEX, 17 milhões. Despesas com a fundo e pensão, 6 milhões. No segmento de trading, serviços e outros, tivemos queda de 24,8%, isso porque a CPFL Brasil teve uma margem menor em 2019, em função dos preços de energia mais baixos. No slide seguinte, temos o segmento de direção convencional, que deve uma EBITDA 0,5% maior. Os principais efeitos foram o repasse da inflação nos contratos, 32 milhões, o menor volume de geração hídrica e térmica, 17 milhões. É um efeito atípico que aconteceu em 2018, um benefício fiscal de 11 milhões. Já na CPFL Renováveis, o EBITDA caiu 10% devido a uma menor geração de eólicos, 66 milhões, baixa de ativos, 9 milhões, é fim do período de carência em contrato do OEM, o que aumenta a despesa em 6 milhões. Por outro lado, a seasonalidade dos contratos gerou um ganho de 45 milhões devido a uma menor alocação, maior alocação de energia neste período. Lembrando que isso deve ser compensado no próximo trimestre. No slide 11, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 748 milhões nesse trimestre, um aumento de 19,4% em relação a 2018. Além de a variação de 70 milhões no EBITDA, os principais efeitos foram no resultado financeiro, uma melhora de 147 milhões devido a receita adicional que tivemos com os recursos do IPO na caixa da CPFL, que chegou a 56 milhões. Redução nos juros na dívida líquida com um benefício de 53 milhões. Efeito do mark-to-market, 32 milhões. A depreciação valeu 30 milhões. Houve um aumento de imposto devido a melhor resultado, 65 milhões. No slide seguinte, mostramos os resultados acumulados até setembro. O EBITDA teve alta de 8,6%, 370 milhões, e lucro líquido aumentou 26,5%, 396 milhões. Na EBITDA, destaco a distribuição, que foi favorecida pelas revisões de tarifas que congelam em 2018. Nos outros segmentos, vemos que a fraca performance da venda nas usinas da CPFL renováveis foi compensada pelo bom resultado nos demais. Quanto ao lucro líquido, além do efeito positivo do EBITDA, tivemos também uma melhora no resultado financeiro de 268 milhões, devido a menor endividamento e menor custo da dívida. Somados à receita financeira dos recursos do IPO. Passado ao próximo slide sobre o endividamento da companhia, mostramos no primeiro gráfico a evolução do indicador dívida líquida sobre EBITDA. Assim, a dívida líquida totalizou 16,9 bilhões e o EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 6,3 bilhões. A dívida líquida sobre EBITDA foi de 2,68 vezes. O aumento se deve à nossa maior participação nas tarefas renováveis nesse último período. Na parte de baixo, mostramos a evolução do custo nominal e real da dívida. O custo nominal reflete a mudança do perfil da dívida a partir do final de 2018. O custo real é afetado também pela IPCA, que foi de 2,89% no terceiro trimestre. Vale ressaltar que 64% da dívida está vinculada ao CDI. No slide 14, temos a CAPEX. Nesse trimestre, fizemos um investimento de 16 milhões, um aumento de mais de 17% em relação ao do ano passado. Na visão por segmento, tivemos em distribuição um total investido de 550 milhões destinados à expansão e melhorias do sistema. O valor acumulado foi de 1,4 bilhão. Para a direção e transmissão, tivemos 45 milhões para renováveis, 8 milhões para transmissão e 2 milhões para a direção convencional. Para o segmento de transmissão, destaco o início dos projetos de Maracanaú, Suan, Sudois, adquiridos nos leilões 2018. Para o segmento de serviços, por fim, foram destinados 10 milhões. Só isso, obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que será em português com interpretação para inglês. Caso queira fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Silva, Santander.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, foi mencionado no começo da apresentação uma retomada no volume, né, no consumo, aí em outubro, né, dado ao efeito de temperatura. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor, quanto que vem, ou que vocês esperam que dentro da área de concessão, que vem de volume, no sentido se é uma retomada mais tímida ou se vem com um pouquinho mais de força e até no efeito do industrial. E minha segunda pergunta é com relação ao crescimento. Vocês, enfim, têm aí, a gente tem, sabe que existe a distribuidora da C3E para ser vendida, tem outras distribuidoras também no mercado, vocês estariam olhando, e também para o lado de leilão de transmissão. Tá? No próximo leilão de dezembro, se vocês também estão empenhados em olhar algum lote que faça sentido para vocês. Tá bom? Obrigado.
Obrigado, Thiago. Vamos lá, então. Começando pela sua primeira pergunta sobre a retomada do volume. Né, de fato, a gente vê, assim, agora no mês de outubro e também de novembro, um sinal de retomada do consumo. Desculpa. Aqui, basicamente, em cima da classe residencial, em função de temperatura. A gente tem o mês de outubro com temperatura média acima das temperaturas médias, então isso trouxe assim, uma retomada importante do consumo na classe residencial, também comercial. Vamos lá, desculpa. Na classe industrial, né, então a gente viu aqui que no terceiro trimestre a gente tem uma queda de consumo de 2,4%, né, o que a gente chama de macroeconomia, microeconomia. O que a gente vê aqui é que de outubro para frente, ela tem uma certa retomada, ela tem vindo flat em relação a 2018. Então, uma certa melhora em relação ao terceiro trimestre. Então, tem uma certa retomada. A nossa expectativa para o ano é que a gente deve fechar o nosso consumo na média 1,5% mais ou menos acima de 2018, muito mais concentrado nas classes de baixa tensão do que na indústria. Tá? Então, é um pouco essa divisão. Né? Acho que o efeito temperatura tem um efeito importante aqui. A gente ainda vê pouco sinal de retomada efetiva de indústria no consumo de energia. Tá. Em relação à tua segunda pergunta, em relação ao crescimento. Bom, eu acho que a gente tem aqui algumas talvez boas oportunidades, aí olhando em perspectiva aí de curto e médio prazo. Né? Talvez de curtíssimo prazo, a gente tem o leilão de transmissão, seguindo a nossa estratégia, né, de atuação em nicho, que a gente chama. A gente tem alguns lotes que se encaixam nessa nossa estratégia, né? Portanto, há a nossa expectativa de participar desse leilão agora no mês de dezembro com alguns lotes que se encaixam nessa nossa estratégia. Né? Olhando mais para médio e longo prazo, como você comentou, algumas expectativas importantes de alguns ativos no segmento de distribuição, né? Certamente também seguindo a nossa estratégia por região, localização e tudo mais, acho que faz sentido a gente olhar para esses ativos que vierem, possivelmente venha a mercado, você citou C3E e algum outro que venha a mercado, certamente a gente vai avaliar cada um deles no seu momento certo, mas dado o nosso tamanho e a relevância dessa PFL nesse mercado, certamente a gente se coloca como sendo um player de consolidação no segmento de distribuição. E também, em relação à geração, com a conclusão da compra das ações da CVFL Renováveis, a gente também se coloca como um player de investimento aí de novos projetos em geração, também olhando em perspectiva para esse mercado também.
Está ótimo. E só complementando a segunda pergunta, no sentido do... A State Grid ela fez uma aquisição com alguns ativos da Sempra no Chile recentemente. E vocês tiveram algum envolvimento nessa aquisição ou de ajuda? Você poderia, enfim, falar um pouquinho?
Não tivemos. Eu acho que a nossa estratégia hoje, eu diria que ela está muito voltada para o mercado do Brasil, que é onde, de fato, a gente tem uma vantagem competitiva grande, né, pela nossa presença aqui no mercado. E dado, até de tudo que eu falei aqui, né, de uma série de potenciais ativos novos a serem investidos, a nossa expectativa é de manter o foco no mercado brasileiro, e eles têm uma estratégia de crescimento aí ao redor do mundo e também aqui na região, que eles tocam direto lá por eles, não pela gente.
Excelente, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Itaú BBA.
Bom dia, Estrela. Bom dia, Pan. Obrigado pela apresentação. Queria fazer uma pergunta a respeito aqui da CPFL Renováveis, né? Talvez você tenha sido a subsidiária que mais chamou a nossa atenção aqui nos resultados. Na verdade, assim, de uma perspectiva mais ampla, eu queria que vocês discutissem um pouco o que teria de trigger aí de resultado da CPFL Renováveis ao longo dos próximos trimestres. Tem alguma coisa aí de custos menores que a gente pode esperar por conta da integração na CPFL Energia, enfim, depois do follow-on? Tem alguma coisa que a gente pode esperar em relação a uma entrada em operação um pouco mais rápida dos projetos que estão em construção? E até em cima disso, uma pergunta um pouco mais regulatória, se vocês puderem me esclarecer. Queria saber se vocês já fizeram algum estudo a respeito do impacto que a implementação de preços horários podem ter no business de renováveis de vocês, né? A gente tem conversado aí com alguns players eólicos que apresentam visões um pouco diferentes em relação a esse ponto. Alguns esperam se beneficiar com a implementação desse fator, outros esperam um impacto um pouco mais negativo, aí muito por conta do perfil de vento que cada portfólio possui. Vocês já fizeram algum estudo em relação a isso? Tem algum número que vocês conseguiriam passar para a gente? Acho que seriam basicamente essas perguntas, pessoal. Muito obrigado.
Bem, Gustavo, obrigado pela pergunta, que é o Fernando Mano falando, da CPFL Renováveis. Em termos, falando um pouquinho da sua primeira pergunta, em termos de resultados, como você bem disse, a gente está fazendo a integração, né, do processo, dos processos da CPFL Renováveis e da CPFL Energia, né, adotando as melhores práticas. Como a gente comentou, existe uma expectativa de sinergias na parte de PMSO, assim como ganhos fiscais, né, considerando um prejuízo acumulado na Renováveis de cerca de R$ 2,4 bilhões. Adicionalmente, a gente tem também uma perspectiva de redução dos custos de dívida na CPFL Renováveis, que a gente pode observar, já vem inclusive observando nos últimos meses. Né. Sobre resultado ainda, acho que é importante falar que o vento realmente foi abaixo do esperado no ano de 2019, mas vocês sabem que a projeção de vento é feita por um horizonte de 20 anos, né, da P50. Quando a gente pega os nossos parques mais antigos, com 10 anos em operação, como no Ceará, a gente tem uma geração muito próxima a 100%. Então, é normal que num ano você tenha uma geração, um recurso natural um pouco abaixo, e nos anos seguintes você pode ter uma recuperação, a tendência é ter uma recuperação nos anos seguintes. Falando um pouquinho de PLD horário, a gente estuda bastante o tema dentro da companhia. Depende muito do local onde o parque está localizado. Grande parte dos nossos parques estão no Rio Grande do Norte e no Ceará. Lá nós temos uma tendência de vento mais forte no período do dia, durante a tarde, ali no meio da tarde, onde se venta mais nessas regiões. Então, isso tende a gerar um efeito positivo na questão de PLD horário. Né? Outras regiões do Brasil têm um regime de vento um pouco diferente, mas nossos parques estão localizados principalmente em regiões onde se venta mais durante o dia.
Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Está super claro.
Com licença. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa próxima pergunta vem de Luísa Kraus, Banco Safra.
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, assim, no segmento de distribuição, principalmente em relação ao EBITDA regulatório das companhias, eu queria saber assim, quanto que as companhias estão performando em relação ao EBITDA regulatório e, particularmente, na Piratininga, se esse aumento previsto a partir do quinto ciclo, ele já vai ser capturado assim, nos próximos meses. E a segunda pergunta é se as distribuidoras já estão apurando alguma perda referente à sobrecontratação e, assim, quais as medidas tomadas em relação à migração dos clientes para o mercado livre com relação à contratação de energia assim, no longo prazo?
Bom, aqui é o Luiz Henrique, da distribuição. Com relação à questão do EBITDA regulatório, está em linha com o que a gente... Na verdade, o real, em virtude até do limite regulatório, então não tem nenhuma distorção grande, está bem em linha. E com relação à Piratininga, a gente começa a já ver o efeito já neste próximo mês e nos próximos anos. Então, já passa o efeito a ser visto gradativamente, lógico, já no próximo mês de outubro, novembro e aí subsequente. Com relação à sobrecontratação, não temos problema, tudo que migra para o mercado livre é considerado como involuntário, então a gente vem acompanhando isso, usando todos os mecanismos de troca, de venda, ou seja, administrando bem essa questão da sobrecontratação. Então isso não tem tido problema e a gente vem administrando bem ao longo dos anos. Com relação a possíveis discussões aí do passado, a gente está discutindo com a ANEEL bem dentro das regras regulatórias e do que está estabelecido dentro do regulamento. Então, também sob controle.
Luiz, só complementando aqui a resposta do Luiz, então, em relação à subcontratação, a gente tem sim, em algumas empresas, dá o exemplo da Tretinilha, por exemplo, a gente tem uma sobra relevante, mas aqui basicamente em função de alocação de cota, né, e com a migração de clientes para o Mercado Livre, que é uma exposição involuntária. Tá? Então, assim, isso aqui não é um tema que nos preocupa hoje, quer dizer, toda sobra que a gente tem, ela é uma sobra involuntária que não traz impacto nenhum para o nosso resultado.
Ah, tá ótimo, então. Assim, quando você fala EBITDA regulatório, você está performando acima ou compatível com o EBITDA regulatório das outras, né, da Paulista, RGE?
Estamos performando em linha, um pouco acima do regulatório, mas muito pouco, em linha com o regulatório.
Tá. E o WACC, o regulatório, nesse quinto ciclo, ele foi penalizado?
Não, nesse não. Caso, vamos lá, lembra que quando a ANEEL definiu o WACC de 8,09, esse WACC ele seria válido até o final desse ano agora, de 2019. Então, todas as revisões tarifárias do nosso grupo, que aconteceram em 2018 ou a pré-tinha agora, em 2019, ela manteve o WACC de 8,09, e vai até o final do ciclo, né, de 4 anos no caso da Pretininga, de 5 anos no caso das demais empresas da Paulista e da RGE.
Uhum. E para o próximo ciclo, eles já definiram um ato regulatório menor ou ainda está em discussão?
Ainda não. Tem hoje uma audiência pública aberta, onde esse assunto está sendo discutido. A gente está, obviamente, acompanhando de perto, mas não tem nenhuma definição ainda sobre o novo ato.
Ah, tá ótimo, então. Muito obrigada.
Nada.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo Estrela para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, agradeço aí a presença e a participação de todos no nosso call de resultados. Só reforçando aqui, talvez, alguns pontos aqui importantes aí da nossa companhia. Eu acho que concluímos, então, o processo de aquisição das ações da CPFL Renováveis. A gente tem, conforme dissemos no processo de emissão de ações da companhia agora em junho, né, esse aqui é um processo de consolidação desse negócio no grupo CPFL, né, com alguns benefícios importantes para o grupo. Né, alguns deles a gente já começa a sentir agora. Né, a gente está finalizando o processo de integração, né, dos times da Renováveis com a CPFL Energia. Né, então, um benefício aqui de redução de custo, especialmente para o ano de 2020. Né. Na sequência, também uma expectativa importante de redução do custo de financiamento. Né, a gente tem um programa grande de troca de dívida na Renováveis, com redução, com expectativa de redução de custo dessas dívidas e também do processo de integração e de fusão ainda maior entre a Renováveis e a CPFL Geração, com benefícios também aí que serão percebidos ao longo do ano de 2020. Então, é um processo, a gente já começou ele agora, a expectativa é que a gente finalize esse processo até o final do ano que vem, mas, obviamente, com expectativa de bons resultados para o nosso grupo. Também para 2020, uma expectativa de retomada de economia, tem agenda de reformas do governo vem caminhando, a reforma da Previdência. Né, a gente começa a ver, mesmo de forma incipiente, um pequeno sinal de retomada do consumo, especialmente da indústria. Né, então, a expectativa é que para o ano que vem a gente possa ter uma retomada de economia um pouco mais forte, né, com reflexo no consumo de energia e também com reflexo no nosso nível de inadimplência e também de perdas comerciais. De oportunidade, acho que o grupo se coloca como sendo um grupo olhando para novos investimentos, então, leilão agora de dezembro, leilão de transmissão, a gente deve participar. Né? Estamos monitorando e atentos a oportunidades no segmento de geração renovável, especialmente agora com essa integração da CPFL Renováveis, e também distribuição, eventualmente, de algum ativo que venha a mercado ao longo do ano que vem. Então, um pouco essa é a perspectiva, né, de como a gente está aqui fechando esse ano de 2019 e com uma expectativa, eu diria, mais positiva para o ano de 2020. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e um bom dia.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.